Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Ontem, o Sporting sagrou-se campeão nacional ao fim de 19 anos. Os festejos reuniram milhares de pessoas nas ruas, em euforia completa, sem respeito pelo necessário distanciamento social e com a Direção-Geral de Saúde a avisar. A concentração de adeptos representou um risco acrescido para a saúde pública. O tema está a dar que falar ao longo deste dia, do ignorar das regras à falta de planeamento das autoridades competentes, às consequências que tudo isto terá. Os ângulos de discussão são vários. E tudo isto deixou-nos a pensar no futebol, na veneração a uma figura pública, numa causa política ou outra. Porque é que há situações que nos movem de uma forma pouco racional, de emoção à flor da pele, independentemente das consequências? Porque continuamos nós a ser fiéis e a seguir multidões, mesmo que a ponderação e a racionalidade indiquem exatamente o contrário. Eu sou a Ana Filipe Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco também o Eduardo Sá. Olá.
Olá.
Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipe, olá Ricardo.
Eduardo, este vai ser o nosso tema de hoje. O desporto é um exemplo claro de algo que coloca a ponderação em perspectiva muitas vezes. Por que razão as pessoas mais certinhas, mesmo assim, perdem a linha neste tipo de ocasiões?
Ana Filipe, antes de mais é muito importante que nós possamos assumir que a festa é uma dimensão preciosa da humanidade. E esta dimensão de festa que nos une a pretexto de atos de natureza desportiva, política ou outros que tais, e que fazem com que muitas pessoas se sintam sintonizadas com os mesmos objetivos, com as mesmas paixões e que de algum modo se possam puxar umas às outras. A festa não devia pagar imposto de luxo, é indispensável porque, de facto, nós, para além de sermos profundamente racionais, temos os sentimentos todos à flor da pele, e ainda bem que assim é, porque no fundo, quando os podemos expressar, nem que seja para gritar um golo qualquer, só ganhamos com isso. Agora, o que se passa num registro deste, que eu acho só um bocadinho inquietante, é que era de esperar que ao fim de 19 anos as pessoas mais apaixonadas pelo Sporting manifestassem essa paixão e que quisessem fazer uma festa e que quisessem reproduzir todos os trejeitos típicos, clássicos, como uma ida até o Marquês e tudo mais. Tudo isso é compreensível. Já me parece muito menos compreensível que a determinada altura quem planeou a festa não tivesse tomado isto em consideração, porque devia tê-lo feito, porque a certa altura eram milhares de pessoas, muitas delas sem máscara, e desejamos nós que tudo isto seja realmente só uma festa e que não haja consequências que daí venham, mas eu acho que foi um bocado irresponsável que não se tivesse feito uma ponderação como devia ser, não porque os adeptos de Sporting não tenham direito a festejar um título, só têm, mas de facto, se à boleia de uma festa nós vamos destapar um conjunto de perigos, talvez toda a nossa sensatez passe para além do razoável e à frente de todos, de quem devia ter planeado como deve ser e pelos vistos não fez como devia.
Ontem, Eduardo, para além das rolhas das garrafas de espumante e de champanhe, vamos acreditar que alguns abriram garrafas de champanhe, aquele que vem de França, também saltaram duas rolhas, não é? Saltou a rolha dos 19 anos sem ganhar o Campeonato Nacional e saltou outra rolha relativa ao confinamento. Parece que quando foi marcado aquele golo em Alvalade e se ouviu o apito para o final da partida que deu o campeonato ao Sporting, parece que de repente se vivia noutra realidade, ou não?
Vivia. Vamos lá ver, 19 anos é muito tempo e, portanto, já é um confinamento capaz de deixar os nervos de qualquer pessoa em franja. E, portanto, eu acho absolutamente compreensível que as pessoas tenham feito esta festa toda. E que fique claro, se isso é importante que fique, que eu não sou adepto do Sporting, mas é perfeitamente compreensível. Bom, quem diga o contrário não estará sequer a ser razoável. E eu gosto muito da festa em redor do desporto e de tudo mais, e sobretudo também em redor do desporto, e às vezes fico muito zangado, porque muitos dirigentes não conseguem perceber o lado verdadeiramente apaixonado que isto pode gerar e como é tão importante para todos nós e como junta pessoas nas mais diversas circunstâncias e às vezes transformam aquilo que pode ser uma atividade desportiva numa indústria sem escrúpulos, que aí sim, bom, nos obrigam quase a um confinamento em relação às nossas paixões, e isso não pode ser. Agora, dois confinamentos em cima um do outro, claro que as pessoas precisavam de estar em êxtase e de manifestar toda a sua alegria, tal qual o fizeram, mas é evidente que isto tem riscos grandes e graves. E não se percebe, não se consegue perceber que tenha havido uma comissão, que tenha sido a Direção-Geral da Saúde, a polícia, o clube, a Câmara, etc. E no final se tenha ficado com a sensação de que tanto planeamento não deu em quase nada. Isso é que é de facto muito preocupante. Agora, esta festa toda, dois desconfinamentos num só... Claro que eu entendo, claro que a mim já me incomoda os meus amigos de Sporting enviarem mensagens a toda a hora, mas pronto, fica pelas vezes em que eu envio, exatamente, pelas vezes em que eu envio quando estamos nos, enfim, em situações contrárias, infelizmente eu tenho estado mais do que eles.
Eduardo, eu queria olhar para isto de uma forma um bocadinho mais abrangente, agora um bocadinho à parte também desta questão do Sporting, a integração a algo maior. É isso que nos leva a aderir a movimentos, a clubes de fãs? É a procura por algo que nos represente de uma forma coletiva?
É mesmo a nossa manifestação mais sublime, mais esclarecida, que são os sentimentos humanos, e que nós criámos uma ideia pateta, que são um subproduto da natureza humana, porque acima de tudo está a racionalidade. Ora, não há nada de mais esclarecido na vida que os sentimentos, com esta particularidade. Os sentimentos são racionalidade em tempo real. Evidentemente que a determinada altura, quando nós temos não uma pessoa, não 10, mas 10 mil pessoas irmanadas de uma mesma paixão, uma multidão é um tigre que é muito manipulável das mais diversas formas. E, portanto, nessas circunstâncias, claro que no contexto de uma multidão, as pessoas tornam-se um bocadinho mais irracionais, mais impulsivas, mais emotivas. E é nessas circunstâncias que as autoridades têm a obrigação de perceber que uma multidão não são muitas cabeças a pensar ao mesmo tempo. A certa altura são muitas cabeças diluídas numa paixão que de repente se torna quase uma enxurrada em algumas circunstâncias. E portanto é muito importante que de facto nós tenhamos estas convicções em função dos nossos sentimentos. Se é uma convicção política, são questões de natureza religiosa, são questões de princípio que nos unem. Bom, que bom, que bom. São festas, são datas significativas num calendário que é influenciado por uma cultura judaico-cristã, seja o que for. São coisas que nos unem, e de facto aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos separa. Mas não é só irracionalidade, são os sentimentos que as pessoas muitas vezes reprimem, e que se não fosse um golo, ou às vezes um quando a bola vai à trave e não devia, nós parecíamos uma panela de pressão quando nós ganhamos tanto em manifestar aquilo que sentimos.
Portanto, é bom ir ao futebol, às vezes usar umas palavras menos próprias, quem sabe,
claro.
E festejar e sofrer durante aqueles 90 minutos.
Sim, sim. Às vezes não são só 90 minutos, Ricardo, porque quando nós perdemos ficamos a sofrer, e veja o que tem de mais irracional quando nós paramos e pensamos, mas aquelas pessoas ganham 200 mil euros por mês para marcar gols, não é? Mas nós estamos a sofrer por eles, não é? E este lado não é um lado pimba. Os sentimentos não são um lado pimba que nos...
E é muito democrático, não é?
E tão democrático. É aí que o mundo fica tão mais bonito, sabe? Porque perante as festas, perante os medos, como se viu no Covid, perante as questões essenciais da humanidade, como se viu quando nós tivemos que lidar com a morte ou com a perplexidade de estarmos a ser engolidos por uma pandemia, todos nós somos tão parecidos que de repente o mundo fica mais simples, não fica mais básico, fica mais simples e fica até mais bonito. Tomara que ele fosse sempre assim.
E, portanto, é algo que atravessa todas as gerações, é transversal, é democrático, sim, como dizia o Ricardo. Mas mesmo em contexto de pandemia, Eduardo, tudo aquilo por que já passámos, mesmo assim, essa paixão, esse movimento todo, não é reprimido por isso?
Está a ver quando nós nos apaixonamos pela pessoa errada e, de repente, pomos todas as reservas sociais, todos os obstáculos para trás das costas e dizemos paciência. As paixões são assim. As paixões arrebatam-nos e levam-nos a galgar todos os obstáculos. Nós, na altura, não pensamos nos riscos, pensamos na paixão. É compreensível. Agora, é compreensível da parte dos adeptos? Só é, por mais que tenham ou devessem ser cuidadosos, naturalmente. Mas eu não entendo o papel das autoridades quando, com tempo, e de uma forma esclarecida, não tomam as medidas que devem tomar, não é para reprimir os festejos do Sporting, é para que nós possamos festejar hoje numa modalidade, amanhã noutra, seja o que for, com toda a segurança e com uma aprendizagem que nos une a todos, porque senão voltamos ao mesmo. Ainda hoje de manhã, os responsáveis do Santuário de Fátima diziam assim, porquê só 7.500 quando, de repente, nas imediações do estádio e por ali adiante, estavam muito mais pessoas? E é aqui que as autoridades, muitas vezes, são muito engasgadas e se atrapalham todas.
Claro, é difícil depois de justificar. Eduardo, temos claro. Aqui mesmo 10 segundos para uma pergunta muito difícil que eu vou tentar resumir. Há cerca de 100 anos, quando todos estes clubes foram criados, todos eles representavam alguma coisa, alguém, uma terra, uma fábrica, os operários, os proprietários, todos eles tinham, claramente pertenciam a grupos e a interesses. E hoje já não é assim. Porquê é que nós continuamos a ser do Benfica, do Sporting, do Porto, do Belenenses, quando hoje toda essa parte já desapareceu?
Ricardo, porque nós vimos os nossos pais vibrarem quando a bola foi à barra, vimos os nossos pais chorarem de comoção quando o Benfica foi campeão, vimos muitas vezes um golo absolutamente fantástico de um jogador na situação mais inacreditável e atrás dele fomos atrás do clube que ele representava. Nós vamos, no fundo, atrás de muitos sinais que nos arrebatam em determinados momentos, mas nesta altura nós somos deste ou daquele clube, não é portanto porque ele ganhe, nós fazemos-o porque no fundo isso nos faz pertencer a uma família e às vezes é divertidíssimo quando estamos numa bancada a ver um jogo de futebol e percebemos que as pessoas que não têm nada a ver connosco fazem parte da nossa família. E é tão bom não estarmos sozinhos no mundo, sabe? Nem que seja a propósito de um cachecol que vale mesmo a pena.
Quando tantas pessoas de contextos muito, muito diferentes se unem numa mesma paixão. Porque se não é resposta, regressa amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Observador.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.